Vou ler nessa noite, no capítulo 15 de Lucas, a partir do verso 1 até o verso 32, ou seja, o capítulo todo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nós lemos uma das parábolas mais conhecidas e, de fato, mais marcantes do Senhor Jesus Cristo. Essa parábola do filho pródigo. Também existem mais duas parábolas aqui associadas, mas eu quero realmente falar mais da parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15 nos narra na história de Jesus, conforme Lucas aqui vem nos trazendo, um ponto em que a controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos de Israel está chegando a ser um conflito cada vez mais intenso. Ele já é odiado pelos líderes religiosos de Israel. E existe então uma tensão no ar a esse momento, e o Senhor Jesus Cristo fala parábolas que são dirigidas exatamente a esse conflito. Ele, na verdade, se refere aos fariseus e os escribas nessa terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Você reconheceu quem são os fariseus? São aqueles retratados como o filho mais velho, que se ressente da maneira em que o pai tem tanto apreço e tanto carinho pelo seu filho mais novo quando ele volta. Agora, o Senhor Jesus Cristo vinha já se tornando, vamos dizer assim, antipático aos olhos dos fariseus e dos escribas, pela maneira em que ele vinha se comportando, a maneira que ele vinha ensinando também. O problema, em essência, é que os fariseus eram hipócritas, eles não eram pessoas sinceras, eles não amavam a Deus de coração, eles tinham uma religião legalista, uma religião interesseira, o que não é nada de surpreendente. Praticamente todo mundo no planeta tem uma religião interesseira. Então, assim, é só a graça de Deus mesmo que faz com que não seja assim. No entanto, essas pessoas se consideravam as pessoas justas no mundo. Elas se consideravam as pessoas mais santas e mais piedosas, certamente mais santas que as demais. Jesus Cristo entendeu muito bem a mentalidade dos fariseus e ele os retrata, por exemplo, em outra parábola, onde um deles vai ao templo para orar e despreza um publicano que está lá e diz: graças a Deus que eu não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano. Eu sou uma pessoa boa, isso aí é um lixo humano. É a atitude que ele expressa em sua oração mesmo, falando com Deus. Agora, os fariseus, de fato, se consideravam justos. Esse era um dos seus problemas. Eles não achavam que eles eram realmente dignos da ira de Deus. Embora eles se considerariam não perfeitos, se consideravam realmente, vamos dizer assim, as pessoas que Deus olharia do céu para a terra em sua geração e diria: ah, esses aí é que são os melhores. Eles talvez leriam alguma passagem como o livro de Jó, onde Deus pergunta para Satanás: viste o meu servo Jó? Eles pensariam: ah, sou eu. Hoje, Deus perguntaria para Satanás: viste o meu servo fariseu? Né? Seria essa maneira que eles se encaravam. Então, eles tinham essa perspectiva de si mesmos. E uma coisa que eles tinham por certo é que quando chegasse o Messias imediatamente se aliaria com eles, eles daria a maior atenção e a maior honra, e se tivesse que ser rodeado por ministros que deveriam ocupar os primeiros lugares, seriam pessoas dentre eles, certamente. Jesus Cristo, no entanto, quando chega, não faz nada disso. Ele não escolhe um fariseu, ele escolhe para os seus apóstolos pessoas que eram pescadores, um publicano, coletor de impostos, outras pessoas que estavam ali vivendo vidas nada realmente de destaque na religião de Israel, pessoas comuns, um zelote, uma pessoa revolucionária, tinha ódio aos romanos, estava pronto para matar romanos, e são pessoas assim que Jesus Cristo converte e traz para si, e então coloca essas pessoas na sua posição de maior envolvimento na sua obra. E eles estão observando isso e vendo esse Jesus tratando dessa maneira, e não assim tratando a eles com nenhuma deferência, eles começam já a se ofender. E quando vê então a atitude com que Jesus trata outras pessoas, eles começam mais ainda a se ofender. Eles veem Jesus Cristo se associando com pessoas que eram pecadoras notórias, pessoas como os publicanos. Publicanos eram colaboradores com a opressão romana em Israel. De fato, a opressão romana era maligna, era uma coisa perversa e era uma coisa que não era correto colaborar com isso. Um coletor de impostos para Roma era um traidor nacional. E não era errado perceber que eles realmente eram pessoas que estavam envolvidas em um sistema de opressão. E, no entanto, Jesus Cristo era acessível a essas pessoas. Se um publicano chamava Jesus a ir à sua residência tomar uma refeição, Jesus ia. E ele fez isso mais que uma vez. E os fariseus ficavam olhando aquilo com um ar de desprezo. Até mesmo prostitutas. Jesus Cristo também tinha misericórdia para com essas pessoas. E então eles olhavam tudo isso com bastante revolta. Como poderia um homem assim ser um profeta de Deus? Como poderia ser um mensageiro de Deus? E agora Jesus Cristo já dizendo que ele é o Messias de Israel. Eles estão revoltados com essa ideia. Agora, o que acontece no caso dos fariseus com essa revolta que eles têm? É interessante porque existem dois extremos que as pessoas podem adotar, não é mesmo? As pessoas podem ver pessoas que estão atoladas no pecado, vidas que são notórias de pecado, e essas pessoas podem dizer: eu não tenho preconceito contra essas pessoas, e acabam aprovando o seu estilo de vida, se não é que acabam até se envolvendo com o estilo de vida dessas pessoas. Sabe, existe essa postura de quem diz: eu não repreendo o pecado dessas pessoas. Não tem nada a repreender, né? Cada um tem a sua vida. Isso seria um extremo e seria uma postura errada. Não era essa a postura de Jesus. Jesus não se negava a dizer para essas pessoas que o caminho delas era errado e que elas tinham mesmo que mudar de vida. Por outro lado, os fariseus, entendendo corretamente o princípio de separação do pecado e de manter uma postura que diz para aquele que está no pecado que a postura dele é pecaminosa, aplicaram o princípio certo de uma forma errada, se distanciando dessas pessoas de modo que elas sequer desejavam o arrependimento e a mudança de vida dessas pessoas, e também fechavam elas qualquer porta para uma transformação e misericórdia. Elas não tinham misericórdia dessas pessoas. Os fariseus viam essas pessoas como casos perdidos, quanto mais cedo forem varridos da face da terra, melhor. Nós não queremos nada a ver com essas pessoas. Então isso, claro, foi para um outro extremo. E Jesus, claro, no equilíbrio, que diz para essas pessoas: vai, não peques mais, confronta o pecado. Agora, uma forma que os fariseus acharam que era bem eficaz para atacar o Senhor Jesus Cristo, uma forma que eles entenderam realmente tinha efeito com o público, era criticar Jesus como amigo de publicanos e pecadores, uma pessoa que não se separava das pessoas perversas. Agora, os fariseus sempre estavam muito preocupados com a popularidade de Jesus, porque as pessoas que gostavam de Jesus, eles queriam gostassem deles e não de Jesus. Eles queriam que essas pessoas, ao invés de olharem a Jesus como referência do que é verdade, queriam que essas pessoas viessem a eles para receber ensino. Então, essa preocupação era o que estava na mente dos fariseus em muitas das ocasiões onde eles atacavam Jesus. Eles não estavam tentando tanto atacar Jesus porque eles queriam, de alguma maneira, ajudar Jesus, achando que realmente ele tinha desencaminhado. Eles queriam difamar Jesus diante do público para tentar cativar um público maior para eles e fazer Jesus perder seguidores. Então, dessa maneira, o que eles estavam fazendo a essa altura era exatamente isso. Eles estavam tentando denigrir Jesus assim. Veja em Mateus, capítulo 9, uma passagem que ajuda-nos a compreender o que está envolvido nesse conflito aqui entre Jesus e os líderes religiosos de Israel. Mateus 9, verso 10. A Bíblia diz: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. E isso é impressionante. Sabe, isso, de alguma certa forma, lembra exatamente o que nós estamos vendo na passagem de Lucas, capítulo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Sabe, quando um publicano foi até Jesus e foi tratado de uma forma tão amorosa, a palavra correu. Quando qualquer pessoa envolvida em outro tipo de pecado escandaloso foi também tratado de forma misericordiosa com Jesus, a palavra disso correu. Nós sabemos, por exemplo, como foi que Zaqueu ouvia que Jesus estava chegando na sua cidade. E ele disse: puxa, se Jesus, eu queria tanto ver esse Jesus. Está vendo aquela ansiedade? Por quê? Porque ele sabia que a maneira em que Jesus demonstrava amor, até mesmo para pessoas como ele, que já estava meio que agora acostumado a ser só rechaçado. Então ele olhava para isso e dizia assim: eu quero ouvir o que esse homem tem a dizer. Sabe, isso é uma coisa muito interessante sobre Jesus, que deveria ser também uma marca de nós como cristãos. Deveríamos ter tal postura que levará pessoas que a sociedade mesmo diz: vocês são um lixo, ninguém quer saber de vocês, que essas pessoas devam olhar para nós e dizer: aquele pessoal ali me trata com mais dignidade do que isso, eu quero ouvir o que eles têm para dizer. E de fato Deus usa isso para salvar almas. Agora, no entanto, veja aqui novamente, Mateus 9, verso 10, agora o verso 11. Ora, vendo isto, Os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Está vendo? Para quem que eles perguntaram isso? Para Jesus? Não, eles chegaram para os discípulos de Jesus. Eles estavam aqui numa missão não de tentar entender Jesus e nem de tentar ajudar Jesus, que achavam: é um homem bom, mas está meio desencaminhado, quem sabe? Não, eles queriam, sabe o quê? Tirar seguidores de Jesus. Eles queriam tirar os próprios 12 de acreditar em Jesus. Então eles estão tentando lançar essa semente de dúvida nos mais perto de Jesus. E não tenha dúvida que o diabo vai tentar fazer isso na vida do crente. Ele faz isso, não é? Esse negócio da Bíblia, mas será? Por que que na Bíblia está assim, sabe? Essa coisa, e tem resposta. E sempre que as pessoas fazem isso, tentando mostrar assim: ah, não sei não, viu? Porque essa moralidade da Bíblia não é a melhor moralidade, não. É um padrão ético meio baixo, não é não? Porque o certo seria... Na verdade, sempre que as pessoas fazem esse ataque à Bíblia, essas pessoas estão atacando a Bíblia com um padrão moral ético inferior ao da Bíblia de Cristo, mas que a sociedade aceitou. E não é verdade que isso sempre acontece? Hoje em dia existem padrões que a sociedade acha: ah, a Bíblia está errada porque a Bíblia fala assim. Olha só, vê se tem condição. Ah, hoje nós sabemos que a coisa é desse jeito. E o hoje de toda geração sabe que alguma coisa na Bíblia está errada e depois descobre que está errado aquilo. Na verdade, a Bíblia está certa. Mas era isso que eles estavam fazendo. Como eles tinham esse padrão, e era, na verdade, muito difundido a ideia de que não se associa com pessoas assim, e isso era o que era popularmente aceito, eles então vão usar da moralidade social popular para tentar aqui arrancar algum discípulo de seguir a Jesus e tirá-lo do seu círculo de seguidores. Por quê? Come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Sua pergunta. Bem, a Bíblia não diz que os discípulos de Jesus responderam. Talvez os discípulos se sentiram incapazes de responder. Talvez eles olhassem e dissessem assim: sei lá também, eu também não faria. Talvez assim, contaminados com aquela maneira de pensar que estava tão forte da cultura. Mas Jesus é quem retruca, e ele diz no verso 12: mas ouvindo Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Agora olha só que palavra impressionante. Ele diz: olha, eu faço isso pelo seguinte: quem precisa de médico é quem está doente mesmo. Se tem uma pessoa que está bem, ela não precisa. Então essas pessoas precisam de ajuda. E ainda acrescenta: o que Deus quer e o que Ele já fala no Velho Testamento, que eles deveriam ter entendido, mas não haviam entendido, o que Deus quer mesmo é misericórdia e não holocaustos. Claro que Deus prescreveu holocaustos. Quando eles faziam sacrifícios prescritos pela lei de Deus, era obediência, era certo. Aquilo era uma forma externa de observar a lei de Deus, sendo que o cerne da mensagem era a misericórdia. Jesus falou sobre os fariseus que eles guardavam as coisas menos importantes da lei e esqueceram das coisas mais pesadas, do amor, da justiça, da misericórdia, coisas assim. Então aqui Jesus, na verdade, mostra para eles que não é que ele está errado, foi uma falha dele, é que o conceito que eles têm é que está errado. Essa frase, os sãos não precisam de médico, é simplesmente um jeito de falar assim: quem precisa de ajuda é quem tem um problema, quem precisa de um mecânico é quem tem um carro com problema, um carro em perfeito estado não precisa ser levado para o mecânico. Agora a pergunta é: existe nesse sentido alguém que é são e não precisa de médico? Esses indivíduos que estavam indo até Jesus precisavam de médico e entendiam que precisavam de médico. Não somente entendiam, como tinham certeza. Eles sabiam: eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa injusta, eu não estou preparado para o juízo de Deus. Eles estavam nessa condição, mas no entanto os fariseus não. E não é que os fariseus realmente eram justos, eles não eram culpados de alguns dos pecados que esses outros eram. Mas eles também eram culpados de pecado. E eles eram também carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. E, no entanto, eles estavam confiantes em si mesmos por se considerarem justos. Essa era a religião dos fariseus. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo também reconheceu que publicanos e meretrizes estavam mais próximos do reino de Deus do que eles. Olha que coisa irônica. Eles achavam, nós já estamos dentro, e esses aí fora, esses aí devem ser inalcançáveis. E Jesus diz, na verdade, eles estão fora, mas vocês também estão, e eles estão mais perto do que vocês. E por que isso? Como que você fala uma coisa dessas? Porque a entrada no reino de Deus só se dá por um caminho, o caminho do quebrantamento, do reconhecimento de que você precisa de Jesus. Uma pessoa que tem justiça própria é uma pessoa que está muito longe de chegar à salvação. E ela só será salva no dia em que ela se enxergar como pecadora, sem mérito pela salvação, digna do inferno, e que olha para si e pensa, você sabe, na realidade, eu sou tão mal que eu nem sei se Deus ainda me aceitaria. Isso é o processo pelo qual uma pessoa é salva, a pessoa cair em si e reconhecer isso. Então, nesse sentido, embora as vidas dessas pessoas eram vidas realmente com pecados graves, esse reconhecimento, pelo menos, eles tinham. O reconhecimento que diz, se Deus me der o que eu mereço, Ele me abandona para sempre. Eu sei disso. E Jesus disse, isso aí é essencial. Não se chega ao céu sem entender isso aí. Você já entendeu isso aí? Eu digo isso, irmãos, porque olha, que na cidade de Congonhas, pouca gente entendeu isso. As pessoas não acham que se Deus lhes der o que elas merecem, elas vão para o inferno. As pessoas não acham isso. As pessoas acham, não, eu sou uma pessoa boa, não faço mal às pessoas, não. Pode ser que alguém aí mereça o inferno, mas eu não mereço o inferno, não. Não sou tão ruim assim, não. E essa atitude é exatamente a atitude dos fariseus. Sabe quem está mais perto de ser salvo do que essa pessoa? Uma pessoa que já quebrou tantos tabus da própria sociedade, que ainda dá uma liberada geral para praticamente quebrar todas as leis de Deus e só restringe alguns pontos. Você se sente tão mal que olha para si no espelho e diz, nossa, ali está uma pessoa que Deus deve ter horror. Essa pessoa pelo menos entendeu que ela precisa de um salvador. Ninguém vai à busca de um salvador que não entende que precisa de um salvador. Uma pessoa que está aí se iludindo, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal, eu não estou indo para o inferno coisa nenhuma, não. É uma pessoa que está indo para o inferno com certeza. Isso é trágico. E essa era a condição dos fariseus. Agora, voltando para Lucas 15, eu quero que vocês vejam como o Senhor Jesus Cristo rebate esse ataque que essas pessoas fizeram. Ele conta três parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. É uma parábola muito conhecida. Cantamos um hino que refere a isso hoje, agora no culto, falando sobre buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Isso é uma parábola onde Jesus retrata o pecador como aquela ovelha que se desviou. Isaías 53, todos nós nos desviamos do caminho, como ovelhas desgarradas. E a ovelha é aquele animal que não acha o caminho de volta, né? Não acha o rumo. Essa ovelha está numa condição que nunca poderá se resgatar. Totalmente dependente do pastor sair atrás dela. E é o que ele faz. E aqui então Jesus mostra, olha, o amor de Deus por essas pessoas, cada uma individualmente, é tal que se ele tiver 99 lá seguras, ele vai atrás daquela uma para buscá-la. E ele enfatiza nisso, que a salvação resulta por iniciativa de Deus. Não é o homem que sai atrás de Deus, é Deus que sai atrás do pecador. Então assim ele retrata. Na segunda parábola da dracma perdida, novamente, é uma figura tão interessante, porque a ideia é que pode ser que tenha 9 lá, mas uma está perdida, essa uma importa para o coração de Deus, então Deus vai atrás dela. Mas novamente, não é a dracma que sai rolando de onde está e busca a dona. A dracma vai ficar lá sem nada acontecer, a menos que seja encontrada pela dona. Então isso reforça a realidade de que Deus é quem move e toma iniciativa. Não é o pecador que sai correndo atrás de Deus. E então ele chega nessa terceira parábola, onde aqui na verdade o pecador sai correndo atrás de Deus. Mas você sabe muito bem que o pecador sai correndo atrás de Deus por causa da maneira que Deus busca o pecador. Isso já é compreendido nas primeiras duas parábolas. Jesus realmente consegue expressar a realidade daquele momento de uma forma tão lúcida, tão brilhante, que no fim, ninguém que ouvindo aquelas parábolas foi para casa aquele dia pensando assim: realmente, os fariseus têm razão. Jesus se envolve com gente que não podia, né? Não, pelo contrário. Naquele dia as pessoas todas foram para casa pensando assim: a postura de Jesus realmente está certa. E os fariseus foram embora envergonhados. Ninguém ali chegou à conclusão, depois de ouvir como Jesus retratou a coisa, que o envolvimento dele com essas pessoas em buscá-las, porque isso que ele estava fazendo, ele não estava saindo com eles para pecar, ele estava ali para falar com eles do perdão, do amor de Deus. Então, nesse momento, o que acontece é que Jesus consegue realmente demolir todas as críticas e dar um entendimento do que é a realidade nesse assunto. Vamos então analisar essa parábola. No verso 11, ele diz: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Isso já seria um choque. Eu acho que nós não pensamos muito como que isso funciona, porque nós não estamos muito inseridos na cultura da época em que Jesus falou isso, mas veja bem, falar de herança com o pai implica uma impaciência pela morte do pai. Isso é escandaloso. É o tipo de coisa que diz assim: eu queria já ter minha parte, eu queria que o velho já tivesse morrido aí para mim ter minha parte. É isso que comunica. E o que você deve entender é que quando ele fala dá-me a parte dos bens, sabe, a parte dos bens não era uma coisa que ele poderia dizer assim: eu vou lá no banco e vou tirar o dinheiro. Os bens não estavam no banco. Os bens estavam no patrimônio da família. Pela lei em Israel, repartir os bens numa situação como essa, um homem que tem dois filhos, o primogênito fica com 2/3 e o mais novo fica com 1/3. Essa seria a lei em Israel. Seria impossível o pai fazer aquilo e manter o mesmo padrão de vida. Ele teria que vender coisas, teria que vender bens, talvez vender a casa onde ele estava, se ele não tivesse muito patrimônio além da própria casa. Para que ele então atendesse esse pedido do filho, ele teria que realmente fracionar ali os seus pertences para transferir de uma vez para o filho e reduzir aquilo com que ele tinha para continuar vivendo o resto da sua vida. E ninguém faria uma coisa dessa. Isso era, como eu disse, uma coisa escandalosa. A reação que se esperaria de um filho que fizesse um negócio desse, ele levava um tapa na cara, talvez ser deserdado, porque isso é absurdo de se sugerir. Mas esse filho atrevido vai perante o pai e fala isso. E veja com que tom ele fala: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele nem realmente pede, ele meio que exige. Ele chega com essa atitude. Jesus falando isso, seus ouvintes ouviriam e ficariam assim: quem faz uma coisa dessas? Mas Jesus o choca novamente e prossegue: e ele lhes repartiu os haveres. Veja como o pai age. O pai, ouvindo essa demanda do filho, diz: tudo bem, você quer isso? Eu faço. Não existe nenhuma censura, não existe um protesto, existe tristeza, mas o pai diz: tudo bem, pode ir, está aqui. Essa postura seria novamente algo inesperado. Essa história está realmente, sim, chocando e revoltando os ouvintes a essa altura. Seria impossível numa realidade como daqueles dias uma coisa assim acontecer sem os vizinhos, os parentes, todo mundo tomar conhecimento. Era uma desonra para o pai, era uma vergonha para o pai isso. E no entanto, o pai deixa que o filho receba dessa forma. Verso 12: ele lhes repartiu os haveres. O que isso realmente retrata é que quando o pecador recusa servir a Deus, o ser humano que é criatura de Deus se rebela contra Deus e diz: eu vivo do meu jeito. Na verdade, isso é uma insolência muito grande da nossa parte e é uma coisa indigna de se fazer com o nosso Deus. Deus, que é o nosso benfeitor, nosso criador, a quem todos nós temos uma dívida enorme por inúmeras bênçãos, e nós recusamos servi-lo. Deus que não exige de nós uma coisa que não seja simplesmente o que é certo, o que é justo, o que é, enfim, também para o nosso bem. E nós tomamos uma atitude de afrontar a Deus e dizemos para Deus: faça o se eu quiser, quando Deus diz não faça. Sabe, isso é uma coisa retratada aqui nessa parábola, por essa atitude desse jovem que chega para o pai, depois do pai ter criado e adquirido todo o patrimônio, que ele agora diz é direito meu, e dizendo para o pai praticamente: ah, já passou da hora que o senhor ter partido desse mundo, o senhor está fazendo aqui ainda, para mim agora esgotou a paciência, eu quero de uma vez, então já que o senhor não morre, então pelo menos me dá minha parte aí. Sabe, essa é a atitude, isso é um absurdo. E muitas vezes nós não entendemos isso porque nós somos tão maus em nosso caráter que nós não entendemos a gravidade do pecado. Nós não pensamos que desobedecer a Deus, nós não achamos que isso é lá uma grande coisa. Nós achamos que ah, é normal, todo mundo faz também, né? Gente, mas isso nada tem a ver com o fato que realmente é uma coisa extremamente vergonhosa. Deus é santo, Deus é bom e Deus é o nosso benfeitor e a lei de Deus é perfeita. É a coisa mais natural que deveria existir no coração de uma pessoa, criatura de Deus, é descobrir, na mais terna idade, existe um Deus que me criou, e dizer: sério, eu amo esse Deus, como que eu posso servir esse Deus, como que eu posso agradar esse Deus, eu posso conhecer esse Deus, se Ele quiser me conhecer, puxa, eu quero conhecer, eu quero ter um relacionamento com Ele. Gente, isso deveria ser nossa atitude, mas não. Nossa atitude é uma atitude de dizer: eu quero viver minha vida, se Deus vai atrapalhar, eu quero distância. Você está vendo, isso é uma coisa maligna que está em nossa natureza pecaminosa. E isso está sendo aqui de alguma forma retratado na parábola. Mas também é retratado aqui o fato que quando o ser humano se aparta de Deus, não é Deus que empurra o ser humano para lá, é o ser humano que diz: eu quero ir. E Deus que diz: tudo bem. Não no sentido de aprovação, mas no sentido de não impedir. O que impedir Deus pode. Totalmente capaz de impedir. Mas existe aqui a realidade que Deus atura o insulto e trata o ser humano com paciência, permitindo tempo para arrependimento. Quando, na verdade, Deus poderia muito bem, no primeiro sinal de insubordinação de nossa parte, dizer: eu não vou aturar esse insulto, vai para o inferno, show. Deus poderia, mas Deus não faz isso. Deus trata do pecador de uma forma tal que Deus deixa expresso a bondade dele, até mesmo quando o pecador está afrontando a Deus. Que pecador está hoje vivo no mundo em rebelião contra Deus, que não está recebendo bênçãos de Deus mesmo nesse instante? É claro que existe um limite, é claro que a Bíblia fala de Deus dar tempo para arrependimento, a pessoa não se arrepender e Deus trazer juízo, mas também, irmãos, a Bíblia fala que a bondade de Deus, a longanimidade de Deus conduz as pessoas ao arrependimento, e Deus trata dessa maneira com os pecadores, mesmo quando as pessoas já poderiam estar com o destino selado. Muitas vezes Deus estende a essas pessoas um gesto de longanimidade, de paciência e de bondade. O amor de Deus é de tal natureza que o seu amor, sendo rejeitado, mesmo assim mantém as bênçãos sobre o pecador. Verso 13 nos diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu a uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Isso é uma coisa trágica. Você sabe que um patrimônio não se adquire de noite para o dia. É uma coisa difícil você ter lá propriedade, bens, como esse homem tinha. Esse jovem, inconsequente, tomando ali o que levaria para ele uma vida para construir, de herança do seu pai, talvez até do seu avô, do seu bisavô, patrimônio acumulado durante gerações, quem sabe, quer a distância do pai, por isso ele vai para uma terra distante, e lá ele não trabalha, indica, ele simplesmente vive gastando aquilo que ele tem, e ele vive na farra, ele vive uma vida vergonhosa. Mas nessa condição, A Bíblia diz, passados não muitos dias, vocês viram isso aqui no verso 13? Não demorou nada, né? Foi o tempo necessário, como quem diz, não aguento mais ficar por aqui, eu quero sair daqui o mais rápido possível. Não aguento esperar mais. Mas nessa condição, foi para outra terra. Mais uma vez, os ouvintes da parábola deveriam estar pasmos, né? Que menino ingrato! Que atitude mais horrorosa de uma pessoa agir dessa forma. E, no entanto, em fazer dessa forma, coisas que não estavam no seu controle aconteceram que o trouxeram ao quebrantamento. O verso 14 diz, depois de ter consumido tudo, viveu gastando, e acabou, e ele pensou provavelmente assim, teve bom enquanto durou, agora eu devo conseguir algum emprego e vou tocando minha vida, né? Só que, ao contrário de sua expectativa, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Não era tão fácil quanto ele achou que seria. Uma fome no país é uma realidade onde pessoas morrem, falta de alimento. E ele agora, num país estrangeiro, sem família, sem dinheiro, sem emprego, ele está realmente numa situação que ele não esperava se encontrar. É o tipo de coisa que qualquer pessoa ouvindo a história diria assim, bem feito, né? Bem feito, mereceu. Não foi prudente, não pensou em nada, só pensou em si mesmo no momento que ele queria. Mereceu. De fato ele mereceu. Fazer o quê? Ele mereceu. E no entanto, nessa condição, o que ele encontra para tentar sobreviver, procurando emprego, uma pessoa daquela terra lhe dá um emprego cuidando de porcos. E a condição dele, na falta de alimento generalizada, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Você já sentiu fome assim? Deixa eu te falar uma coisa, eu já senti fome, desse tipo eu nunca senti. Eu nunca olhei lá abaixo de porco, os porcos lá comendo, pensando assim, porco sai da frente que eu também quero. Sério, isso eu nunca, nem consigo imaginar. Mas a fome pode levar as pessoas a achar que isso aí é totalmente uma coisa de se contemplar. O desespero bate. E ele chegou nesse ponto. Então, nessa condição, é que ele reconhece, verso 17, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome. Ele começou a pensar, gente, que besteira que eu fiz com a minha vida. Que falta de juízo a minha. Eu fui tolo mesmo. E reconhece isso. E aqui então, ele começa a lembrar, eu tive uma vida tão privilegiada. Meu pai providenciava por mim. Era de uma família onde havia bastante. Havia servos que meu pai pagava para trabalhar e o tratamento deles era muito melhor do que o que eu tenho aqui. Então ele reconhecendo isso, diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você sabe que esse modo de pensar é o resultado de um debate na mente dele. Ele pensa assim, eu vou para casa, mas meu pai não vai me receber, não tem como. O que eu falo? Não tem como. Já sei, eu falo assim, pai, eu não quero voltar como filho. Se o senhor me deixar, se eu sou um desempregado, aí eu fico de empregado do senhor, só para não passar fome. Quem sabe assim o pai aceita. Isso é que é o reconhecimento do pecador de sua condição. Esse é o pecador que olhou para si e disse, eu não tenho condição de pedir nada a Deus, não. Se eu pedir perdão a Deus, vai ser difícil. Não tem condição de Deus me receber mais. Isso é o que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa que Deus está salvando. A pessoa para de pensar assim. Sabe de uma coisa? Eu vou me converter a Jesus Cristo. Jesus vai ficar tão alegre que ele vai estar pegando o maior boi, né? Eu sou uma pessoa tão joia, vou acrescentar tanto o movimento cristão. Aliás, eu acho que eu já vou chegar meio assim, querendo ser meio que um coronel no exército. Sabe, não é isso que é conversão. Conversão é a pessoa que chega a Deus e diz, só Deus, me perdoa, me aceita, porque eu sei que eu não sou digno disso. Agora, irmãos, olha, há duas pessoas no mundo, dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que nunca caíram em si, nunca chegaram a esse ponto, e estão cheias de justiça própria, se achando, se sentindo super bem espiritualmente, se sentindo sem necessidade de se quebrantar, de chegar perante Deus e clamar misericórdia, porque não, tipo assim, mas eu sou uma pessoa muito legal. Existem essas pessoas, que é o outro irmão. Existem as pessoas assim. Agora, você sabe o que é irônico? E isso é extremamente irônico. As pessoas dos dois lados se surpreendem. A pessoa que acha, Deus não tem motivo de estar tão bravo comigo, não. Deus está furioso com essa pessoa, porque essa pessoa é pecadora, sim. Ela é rebelde, sim. Ela é indigna, sim. Ela que não se enxerga. E por outro lado, a pessoa que, por fim, tem os olhos abertos para enxergar a sua miséria espiritual, essa pessoa tem uma surpresa lhe aguardando também. Porque quando ela começa a achar, não tem jeito para eu ser salvo, de repente ela começa a perceber, Jesus Cristo morreu por pecadores. Jesus Cristo morreu pelos piores dos pecadores. E o que a Bíblia diz é que ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, aquela coisa impregnada que não se saía, mesmo que você lavasse, 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 mesmo assim se tornaria branco. E não um branco rosa desbotado, mas branco como a neve. E a neve é uma coisa impressionante. É branco brilhante. E Jesus diz, a Bíblia diz, ainda que o vosso pecado seja como escarlate, se tornarão brancos como a neve. E o que a Bíblia mostra é que a reação do pai, quando esse filho vem chegando, não é o que ele esperava. Ele vai com o discurso pronto, de como ele vai tentar convencer o pai ainda para recebê-lo de alguma maneira. Olha o que ele vê. A Bíblia diz, verso 20, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Isso já diz alguma coisa, não é? Como é que seu pai o avistou assim, de repente, tão de longe? A indicação parece que o pai estava sempre virado, olhando para o lado de onde ele teria que vir se ele voltasse. Sempre meio que vigiando aquele lado. Muito mais do que ele desejava voltar. O pai desejava que ele voltasse. E de longa data. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Gente, mais uma surpresa. Você sabe que no Oriente Médio, todos os homens usavam uma espécie de túnica. Não sei se vocês já fizeram uso de alguma túnica. Eu já usei túnica quando fiz programas de Natal quando era criança, sabe? É complicado você correr com uma túnica. Teve um programa de Natal onde nós tínhamos que subir na escada para chegar na plataforma de onde ficava a peça teatral. Eu era um dos reis magos desse ano. Três nós trazendo coisas. Chegamos nos degraus, cada um de nós carregando uma coisa com as duas mãos. Foi levantar o primeiro pé assim para subir o degrau da escada. A túnica não deixou direito, tropeçou e caiu, primeiro. Foi o segundo, caiu também, o terceiro caiu também. Né? Parecia que não era uma peça séria, parecia que era uma peça de comédia. Né? Todo mundo riu e a gente também depois não sabia o que fazer. A gente riu também, foi, mas depois passou. Mas a peça não foi arruinada por conta desse incidente. Mas de qualquer forma, só tem um jeito de você correr com uma túnica. Você tem que puxá-la para cima e segurar ela numa altura mais ou menos da sua cintura, as partes de baixo, aí dá para você correr. E esse homem fez isso. E naquela cultura, fazer uma coisa dessas era novamente, sabe o quê? Se expor de uma forma vergonhosa. Um homem de dignidade não fazia uma coisa dessas. E naquela cultura, um homem fazer aquilo era mal visto. Mas o que acontece a essa altura é que Jesus está comunicando, esse pai não está nem aí. Ele quer saber lá ser mal visto, o que os vizinhos vão pensar? Ele quer dar um abraço no filho o mais cedo possível. Não vai mudar muito a realidade do que aconteceu se ele for a pé andando lentamente, mas a ansiedade dele é tal que ele faz isso. E não é um retrato perfeito do amor de Deus pelo pecador, que diz, eu não meço esforços, não quero saber se eu passo vergonha, eu esbanjo de fazer tudo que eu faço por ele. E pense em Jesus Cristo pendurado na cruz. Quanta vergonha, quanta humilhação. E Jesus Cristo dizendo, mas por amor do meu povo eu faço, faço. A Bíblia diz em Hebreus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da ignomínia. É assim que ele nos amou. Ele diz, para te salvar, eu passo a vergonha que for, estou nem aí não. Podem pensar de mim o que quiserem. O texto ainda diz, verso 21, o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Está vendo, ele tinha ensaiado isso e falou exatamente o que ele preparou falar. Veja o quanto o pai presta atenção. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Gente, isso aqui é impressionante, que a Bíblia que fala que acontece, ele nem se interessa por essa proposta de um novo arranjo que o filho traz. Eu quero ser como um dos servos. Não, nada disso. Ele estava descalço, põe a sandália nos pés, coisa que não se faria se fosse contratá-lo como servo. Põe a melhor roupa que tem na casa nesse menino. O anel, símbolo também de ser membro da família. É isso que ele faz. O filho não sabe o que fazer com tudo isso. O filho está totalmente chocado. A surpresa para o filho é enorme. Não era isso que ele esperava. Não era mesmo. Mas esse é o amor de Deus. Sabe, a realidade é que nós podemos dizer isso com toda confiança. Se existe alguém que entendeu o seu pecado, que entendeu a culpa que tem, e que se chega a Cristo e diz: Eu me arrependo, me entrego a Cristo, será que Deus me aceita? Será que Ele me perdoa? Nós podemos dizer com maior confiança que sim, porque essa é a mensagem de Deus. Todo aquele que quiser pode vir, todo que quiser beba de graça da água da vida. Esse é o convite do Evangelho. Se a pessoa legitimamente quer, se arrepende realmente do pecado, entende a sua culpa diante de Deus, ela se surpreende com a recepção amorosa que Deus dá e a recepção para a posição de honra como filho. Existe uma diferença nessa mensagem do que a diferença que você vai encontrar em muitas e muitas mensagens sendo pregadas pelo mundo. Existem pessoas que dizem: você quer ter um relacionamento com Deus? Muito bem, então você começa agora a construir alguma coisa e você começa agora a fazer boas obras e quem sabe lá na frente você vai estar merecendo alguma coisa e aí quem sabe Deus olha para você com um olhar diferente. Não é nada disso. É um perdão de graça, salvação absoluta, perdão instantâneo. Isso é uma mensagem que deve ser compreendida. Isso é difícil para muitas pessoas acreditar. Verso 23, olha que festa. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. A festa de matar o novilho cevado, isso é a comemoração, como nas outras parábolas, a comemoração do pastor que achou a ovelha, a comemoração da mulher que achou a dracma. Aqui agora vamos fazer uma festa. Existe júbilo no céu para um pecador que se arrepende. Você acha que quando uma pessoa é salva e Deus dá realmente o perdão para essa pessoa, pode acontecer dessa pessoa depois acabar sendo perdida novamente? Se houvesse esse risco, faria sentido comemorar? Não seria o caso de dizer: muito bem, agora temos mais esperança do que antes, mas né? Está cedo para celebrar, vamos ter que esperar até o final. Entende o que eu estou dizendo? Porque quem celebra aqui é Deus. Agora imagine a situação: um pecador se arrepende, Deus na sua onisciência sabe, mas daqui a 5 anos esse aí vai perder a salvação, mas por enquanto vamos fazer um jogo de faz de conta e vamos celebrar. Faz sentido? Nada a ver. Só faz sentido por um motivo. Agora que houve essa mudança, esse arrependimento e essa conversão, existe a certeza também de nunca mais haver nenhuma recaída. Esse filho não vai sair de novo andando como pródigo outra vez. O que aconteceu agora o cativou de tal maneira que o amor dele pelo pai nunca vai deixar que ele faça isso outra vez. Essa é a realidade. Existe outra coisa aqui também. O filho estava morto e reviveu. Sabe, essa parábola retrata a conversão de uma pessoa que nunca foi salva. Existem pessoas que olham isso aqui e dizem, espera aí, isso aqui retrata um crente que se desvia. Não, irmãos, isso não acontece, não existe isso. Não é uma pessoa que estava viva e morreu e reviveu. Pessoa que estava morta e reviveu. Esse que é o processo. O outro era filho. Na parábola era filho. Era salvo? Não. O outro é o quê? É o fariseu cheio de justiça própria, que nunca se arrependeu, que está, na verdade, indo para o inferno. A parábola cria um simbolismo através dessa história. Mas o simbolismo não é tipo assim. Se o pai é pai e o filho é filho na parábola, quer dizer que é filho de Deus no sentido espiritual. Não nesse sentido. Assim como você também não é uma dracma. O propósito da parábola não é ensinar isso. Um filho se desvia e volta. Na realidade, é a essa altura que existe pela primeira vez na parábola a salvação de alguém. É quando esse volta-se ao pai. Agora sim ele é salvo. O outro está lá dentro de casa, mas ainda está perdido. Vamos voltar ao outro e vamos ver o que acontece com ele. No verso 25 agora. Os fariseus entenderam imediatamente, quando ouviram essa parábola, que o filho mais velho era uma carapuça para servir neles. Eles entenderam. Veja o verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Qual que deveria ser a reação a essa altura? Deveria dizer: sério? Que maravilhoso! E entrar com toda alegria. Eu quero também. Não era essa a atitude do pai? Deveria ser a atitude dele, mas não foi. Verso 28 diz: mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se sente insultado. E isso aqui trata aquela pessoa que de alguma maneira se sente merecedora mais do que outra pessoa. Que sente de alguma maneira que, Deus dá atenção para essas pessoas aí, não faz sentido. Eu mereço mais do que essas pessoas. Sabe, é aquela pessoa que olha ao redor e sente o seguinte: olha lá, outro dia estava aí nas drogas, agora está dizendo que é crente. Você acha que não tem isso hoje? Tem isso hoje. Tem pessoas que olham com desprezo, uma pessoa que sai do vício e é resgatada, uma vida salva, e as pessoas olham e falam assim, né? As pessoas vai e apronta um tanto de coisa para depois virar crente. Glória a Deus se virar crente. Bem, esse tipo de coisa está conosco, e cuidado que isso não aconteça na igreja. A gente começar a olhar ao redor e pensar assim, né? Aí as pessoas não têm direito de entrar no mesmo patamar com a gente, não. Qualquer coisa tem que estar lá no fundo, né? Vamos fazer uma galeria à parte? Não pode ser assim, não, irmãos. Mas o que acontece aqui retrata mesmo as pessoas que confiam em si mesmas de alguma forma por se acharem melhores. Olha a atitude que é manifesta no verso 28. O pai chega para conversar com ele. Veja o que acontece. Verso 28. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Eu quero dizer uma coisa aqui. Isso retrata uma realidade, sabe? Não existe uma pessoa no mundo que o pai, num certo sentido, não procura reconciliar. Existe, sim, a graça irresistível. E existe também a graça geral. É diferente. Mas a graça geral também é um convite ao arrependimento. Não existe uma pessoa que Deus não diz para a pessoa: venha celebrar, venha ser salvo. Agora, nesse sentido, essa pessoa está resistente. Verso 29, ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora, a atitude dele aqui é uma atitude de amargura, ressentimento. A atitude dele com relação ao pai é uma atitude que aqui começa a se tornar exposta como uma atitude egoísta. Veja, ele serve ao pai, mas ele serve de uma forma interesseira. Ele não serve realmente por amor ao pai. Ele tem uma atitude tipo assim: já que eu faço isso, então o pai me deve isso. E é o legalismo. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa palavra do Senhor Jesus Cristo, da conclusão da parábola, é muito interessante. Na verdade, Jesus não conclui a parábola, vocês notaram isso? E aí, o que aconteceu? Fica uma pergunta no ar. O que o filho falou, o mais velho? Ele olhou para o pai e falou assim: é verdade, o senhor está certo. Vamos alegrar realmente, que bom que ele voltou. É isso que ele disse? Ou ele disse: concordo de jeito nenhum, e continuou resistente? Ou ele ficou com tanta raiva do pai, que ele passou a espancar o pai e matou o pai? Se Jesus tivesse contado o fim da parábola, profeticamente teria sido isso. Não foi isso que eles fizeram com Jesus? Mas Jesus não terminou a parábola, ele deixou em aberto. Ele deixou aberto com essa proposta: vocês que estão me ouvindo, vocês façam o fim da parábola. Qual que vai ser o fim da parábola? Na realidade, aqueles tiveram essa reação. Se indignaram mais ainda, não aceitaram e se voltaram contra Jesus. Mas também é perfeitamente verdade que muitas pessoas, ouvindo essa parábola de Jesus, também ouvindo essa palavra, caíram em si e se arrependeram. E se existe alguém aqui hoje que está na condição ou do filho pródigo longe do pai, ou do filho mais velho, dentro de casa, mas longe do pai, que seja hoje a ocasião para um arrependimento. Não existe nada que impede, tanto um quanto o outro, ir ao pai e dizer ao pai: eu não sou digno, mas me aceita. Vamos colocar de pé, fazer uma oração.